abrir a sua Bíblia na epístola, na carta que Paulo escreveu a Tito. Vamos ler no capítulo 2, versos 11 ao 14. Tito 2, versos 11 ao 14, texto que nos servirá de base para aquilo que desejo compartilhar com você, aqui presente, você de casa, acerca de um tema que é a chave central da história bíblica. Do início ao fim, a Bíblia versa sobre o poder que Deus tem em amar, e este amor se manifesta pelo que a Bíblia chama de graça. Esta graça também define o modo como Deus revela este amor que Ele é. Contudo, o conceito de graça vai além do que apenas uma dádiva como um presente, naquela definição tradicional de um favor imerecido. Você abrir o dicionário, até mesmo os dicionários bíblicos e teológicos vão definir graça como um favor imerecido, alguém que não merece e recebe algo bom. Mas Tito vai nos dar uma visão um pouquinho mais ampla. Na verdade, Paulo, escrevendo a Tito, vai nos dar uma visão mais ampla, eu até diria mais prática, que a graça tem. É claro que a graça é acolhedora. A graça é, eu diria, este invólucro do amor, porque a graça revela o amor que Deus tem, este amor incondicional, este amor imensurável, este amor infinito e tantos outros adjetivos que utilizamos para qualificar o amor de Deus, ainda que ele não merecesse nem precisasse ser qualificado, porque o amor de Deus é o amor referência, é o amor base, é o amor padrão, é o amor exemplo, é o amor chave. Mas para a gente consiga entender como este amor se processa, a gente então adjetiva e qualifica este amor. É o amor extraordinário, o amor transbordante, o amor infinito, o amor incondicional. Mas tudo isso vai resumir numa coisa: é o amor de Deus, que é inigualável, que é incomparável, e que muitas vezes é até difícil de discernir. A graça, portanto, muitas vezes nos serve como este embrulho. Pois o amor nos chegou pela graça. Nenhum de nós merecemos ser amados. Mas Deus nos ama. O nosso pecado, as nossas falhas, o nosso orgulho, a nossa independência, o nosso afã de querermos sempre fazer do nosso jeito, da nossa maneira, seriam naturalmente obstruções ao amor de Deus. E nesta relação humana, nesse nível horizontal, carnal, que vivemos, talvez alguém pudesse dizer: mas você não merece ser amado. E então vem o embrulho do amor, que é a graça, ou seja, pela graça Deus nos amou. É pela graça que Deus mandou Jesus para nascer, morrer e ressuscitar. E hoje é pela graça que o Espírito Santo opera em nós, mesmo sendo quem nós somos, fazendo o que nós fazemos, é a graça que nos dá a oportunidade de começar um dia e respirar de novo e dizer: talvez agora eu consiga. É hora de eu tentar de novo. A graça, portanto, eu diria que é este pacote maravilhoso, atraente, e que alguns até diriam irresistível, não é? Que torna o amor de Deus revelado a nós. Mas isso sempre foi um problema, tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve os Romanos, ele faz ele coloca uma questão, ele fala assim: por acaso, onde superabundou a graça, por acaso deveria então abundar o pecado? Ou seja, a graça é motivo para você sempre fazer o que você quer, já que Deus vai te amar incondicionalmente? Note que Paulo já enfrentava os dilemas que nós vivemos hoje nesse aspecto do comportamento, da atitude, do entendimento do que a graça faz em nós. Porque Paulo já enfrentava, quando lidou com os crentes em Roma, esta realidade que muitos de nós ainda vivemos hoje. Então, já que Deus me ama, eu vou fazer do meu jeito e Ele vai continuar me amando a si mesmo e, no final das contas, eu serei salvo. No final das contas, a graça prevalecerá e, então, eu posso hoje fazer o que eu quero, viver do jeito que eu penso, ter todo tipo de prazer que me for oferecido e, no final das contas, a graça triunfa e eu vou ser salvo. Então, a graça se torna, então, muitas vezes, um acobertamento, uma boa justificativa para eu ignorar o propósito que a graça teve em mim. Note que é o mesmo apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos, ele disse, porventura, onde superabundou a graça, abundou o pecado? A graça poderia, de alguma maneira, te dar a justificativa, a desculpa para você ser e fazer o que você quiser o tempo todo? Aí Paulo vai escrever a Tito dizendo assim, veja bem, a graça se manifestou a todos. Mas ela se manifestou com um propósito específico. E aí é o que muitas vezes nós deixamos de lado. E observarmos que a graça, ela é não apenas acolhedora, mas ela também tem um poder de transformar o que éramos no que Deus quer que nós sejamos. E é o que a carta a Tito vai nos ensinar aqui, Paulo dizendo a um jovem pastor, provavelmente tão jovem quanto Timóteo, porque ele faz o mesmo alerta, dizendo, olha, ninguém despreze você por ser jovem, não, mas que você tenha autoridade para ensinar, para demonstrar, para corrigir, que a sua juventude não seja um obstáculo para que a igreja a qual você ministra duvide ou questione a sua autoridade para falar o que você está falando. Ninguém despreze a sua juventude. Então Paulo vai dizer a este também, provavelmente jovem pastor, o que ele entende ser a graça de Deus. Esta graça que tem um poder de acolher, mas também de não conformar-se, mas nos transformar. Porque se a graça resume a história bíblica, ela também transborda e culmina no propósito dessa história, que é nos tornar melhores, que é nos tornar semelhantes a Jesus, nos fazer de fato espelhos do Nazareno, daquele que veio ao mundo revelar a glória como unigênito do Pai e revelar a glória do Pai para nós. Vamos ler o texto, então, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça se manifestou a todos. Em outras versões, a todos os homens. O sentido desta manifestação da graça revelada aqui pelo apóstolo Paulo é trazer luz a um mundo obscurecido pela maldade. Literalmente seria entender que a graça de Deus, ela clareia o mundo e oferece cura a toda a humanidade. Ou seja, a graça de fato tem as qualidades de ser incondicional, de ser indistinta, ela é abrangente e ela é também acolhedora. Essas qualidades da graça, elas são invioláveis. E elas precisam ser reafirmadas insistentemente de que Deus amou a todos. Deus amou o mundo. Não apenas exclusivamente a alguns ou prescientemente a alguns. Não. A graça se manifestou para trazer luz ao mundo que estava em trevas, ao mundo obscurecido pela maldade, pela impiedade, e por mundo aqui, entenda-se, esse sistema corrompido pelo pecado, que gera no homem o orgulho, que gera no coração do homem a independência, esta rebeldia natural, esta dificuldade em submeter-se, em ser altruísta, em ser benevolente, em ser perdoador. Ou seja, o pecado gera em nós uma resistência ao que é bom. Então Paulo vai dizer a Tito, a graça já está revelada. Mas eu quero chamar a sua atenção, não é o tempo possível e nos possibilita ler todo o contexto, mas eu sempre dei esse desafio para você. Depois leia o capítulo todo, pelo menos, e se possível ainda a carta, a Tito todo, e você vai entender as observações que Paulo faz a um jovem pastor no cuidado, na lida, na prática do ministério. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o versículo 11 começa com uma conjunção que conecta uma ideia a outra. Note que ele começou assim: porque a graça se manifestou trazendo salvação a todos. Na verdade, este versículo 11, ele é o elo entre os versículos anteriores e o que ele agora vai complementar como efeito prático da graça na nossa vida. É uma frase de transição entre os versículos 1 ao 10, em que Paulo descreve a transformação ética e moral na vida daqueles que seguem a Jesus. O versículo 1 a 3 vai falar de como os anciãos são transformados no seu caráter, nas suas atitudes. Em que pese a experiência de anos de vida, Paulo está dizendo: ensina os anciãos a serem exemplos aos mais novos, tanto aos homens quanto às mulheres, para que os mais jovens, sejam moços ou moças, olhem para os anciãos e digam assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Paulo estava tentando diminuir esta tensão geracional naquele contexto dirigido por Tito, mas ele começa dizendo àqueles anciãos da igreja: sejam exemplo, porque a graça se manifestou e tornou, deveria tornar vocês melhores do que vocês têm se apresentado, como exemplo, como referência aos mais jovens. Depois Paulo vai dirigir aos jovens. A palavra de Tito agora deverá ser dirigida aos jovens, dizendo que esses jovens sejam exortados para que também se dediquem à piedade, às boas obras, ao ministério da igreja. E aí Paulo está dizendo: Tito, mostra a esses jovens que a juventude em Jesus, ela é a melhor fase da vida, porque ela é a oportunidade de vocês mostrarem ao mundo a honra, a alegria e a glória que Deus nos dá para que possam enfrentar o adversário. E depois Paulo vai se dirigir aos escravos da época, aos trabalhadores, e diga assim: olha, que esses escravos saibam lidar com seus senhores de modo a sempre darem testemunho de quem Jesus é na vida deles, e eles sejam, então, uma prova de fidelidade da doutrina, da beleza que há na salvação em Jesus. Aí faz sentido o versículo 11 começar com o porquê. Ou seja, a causa dessa transformação ética e moral daquela geração de adultos, jovens. E aí Paulo agora se dirige a uma realidade social. A graça é evidenciada pelo modo como nós vivemos. E Paulo vai agora, como eu disse, nessa frase de transição, neste elo entre as ideias que foram ditas e agora que serão ditas, dizendo: não tem desculpa, a graça é. A graça tornou o mundo possível, tornou o mundo mais claro, tornou o mundo mais iluminado. Então não há desculpa, porque todos têm acesso à graça. Esta realidade da graça salvadora a que Paulo se refere, agora ela transborda não apenas numa espiritualidade contemplativa, nessa espiritualidade cultica, nessa espiritualidade litúrgica, de que é bom cultuar, é bom louvar, é bom estar aqui reunido. Mas Paulo está dizendo: vivam no meio da sociedade de vocês como gente transformada, porque a graça não apenas salva, mas ela transforma. E agora vem uma expressão exclusiva que eu encontro aqui na palavra de Paulo a Timóteo. Não podemos precisar exatamente qual era o problema que Paulo estava enfrentando, mas Paulo usa uma palavra muito desafiadora para o significado da graça de Jesus na nossa vida. Talvez na sua versão esteja assim: porque a graça de Deus ensina. Mas eu gosto muito dessa tradução da Nova Almeida Atualizada, porque diz assim: porque a graça educa. A graça, ela é pedagógica. Certa vez, Um pastor já está na glória, uma referência para mim, conversando um pouco sobre as suas dificuldades em lidar com o seu semelhante, a humanidade, o ser humano à sua volta, ele disse certa vez, diante de uma grosseria que ele ouviu de uma pessoa crente em Jesus, ele falou assim: a graça salva, mas não educa. Mas Paulo disse que a graça educa. Ou seja, a graça educa, talvez nós sejamos mal educados. E não tenhamos ainda aprendido a ter um comportamento que seja a revelação evidente do que a graça está fazendo em nós. Porque qual é o processo, qual é, aí vamos aos pedagogos, aos educadores que temos entre nós, qual é o propósito da educação? É a transformação do indivíduo. É dar a ele conhecimento que o leve a uma vida melhor, a um aperfeiçoamento do seu status social, comunitário, familiar, relacional, acadêmico. Qual é o propósito da educação? No aspecto secular que entendemos, é oferecer os degraus em que, passo a passo, vamos alcançando estágios melhores, avançados, aperfeiçoados. E Paulo vai dizer que a graça tem este papel. Então, note que é muito bom aos ouvidos falarmos sempre que a graça acolhe, que a graça recebe, que a graça abraça, que a graça reúne, que a graça une. Tudo isso faz parte dos atributos da graça salvadora, que, como diz o texto, clareou o mundo, trouxe luz ao mundo em trevas, deu oportunidade para que todos fossem alcançados e ninguém seja rejeitado. Porém, a graça tem um complemento na sua tarefa. E aí é por isso que o versículo 12 é a continuidade daquilo que Paulo havia dito anteriormente. Usou esta frase transição para dizer assim: é o seguinte, não tem desculpa, a graça está manifestada. Mas o que que falta agora? Falta educação. Falta aprendizado. Falta um olhar sincero, autocrítico, assim: eu não sou tão bom quanto deveria ser. Eu preciso melhorar. Eu preciso dar os próximos passos, eu preciso ser diferente e melhor do que eu era. É comum a gente olhar para o nosso contexto, olhar para a nossa realidade e dizer assim: esse mundo vai de mal a pior. Nós temos esse senso crítico de olhar à nossa volta e dizer: o mundo está perdido. Mas John Stott disse certa vez, em seu livro A Missão do Povo de Deus, no mundo moderno, que é comum a gente dizer e perguntar: o que está acontecendo com o mundo? Mas John Stott disse que a igreja deveria fazer a seguinte reflexão: não é o que está acontecendo com o mundo, é o que está acontecendo com o sal e com a luz do mundo. Porque a graça de Deus, ela já se manifestou. Há alguns que, por certo, ainda não entenderam o significado da graça, não ouviram da graça, e por isso que a nossa missão continuará sendo pregar, anunciar, testemunhar, falar, no intuito de ver o mundo transformado pelo nome de Jesus. Mas o ponto em que estamos vivendo, o lugar onde chegamos, o estágio que alcançamos, em que olhamos para o mundo e olhamos de forma desconfiada, desesperançada, desanimada, é dizer: que mundo é esse? Mas o olhar autocrítico da igreja de Cristo, que sou eu, é dizer: mas o que aconteceu com o sal da terra e a luz do mundo? Porque se o mundo não está do jeito que poderia estar, o único meio do mundo se tornar aquilo que deveria estar é por meio de uma transformação que cremos ser pela graça. Mas nós continuamos esforçando e lutando para que o mundo seja transformado por forças que não são poderosas, que não são a verdadeira autoridade, forças que são passageiras, que são transitórias, que são mandatárias. E nós continuamos aplicando a nossa esperança, o nosso empenho, o nosso afã num poder transformador que de fato não tem autoridade para transformar. E é por isso então que John Stott diz: para de perguntar que mundo é esse e comece a se perguntar onde está o sal da terra e onde está a luz do mundo. E esse texto vai nos ensinar isso, porque no versículo 12, o apóstolo Paulo vai complementar a ideia anterior, dizendo que os anciãos precisam ser exemplo para os mais jovens, que os jovens precisam ser fortes e também exemplo para a sua geração, moldados num caráter semelhante ao de Jesus, e diz a uma realidade social da época em que os servos, literalmente escravos, deem testemunho diante dos seus senhores, para que eles levem a sério a fé que eles dizem ter por meio da conduta. E diz o versículo 10, provando toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então Paulo agora intermedia o seu pensamento assim: isso tudo é possível porque a graça se manifestou. Não é pela sua força, não é pela sua eloquência, não é pelo volume da sua voz, é pelo seu jeito de viver. E aí Paulo então agora vai dizer no versículo 12: a graça nos educa. A graça, ela é sim a poderosa para nos fazer melhores. E Paulo agora vai descrever, eu diria, as três dimensões onde esta graça atua poderosamente na nossa vida. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 12: ela nos educa para quê? Deixando de lado a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Paulo vai dizer que a graça tem duas vertentes de ação, uma negativa e uma positiva. Ou seja, a graça, ela nos possibilita dizer não, e a seguir ela nos dá condições de dizer sim. Ela é negativa e ela é positiva. Ela é impeditiva e depois ela é altamente objetiva. E no que ela é impeditiva? É porque a graça é o motivo que temos para refrear toda a maldade e tudo aquilo que é mundano. E por mundano, no contexto bíblico, entendemos aquilo que nós não levaremos para a eternidade. Significa estabelecer um filtro de valores e princípios, daquilo que de fato importa, daquilo que de fato faz diferença na nossa vida. Quando Paulo está dizendo a Tito que existem o que ele chama aqui de paixões mundanas, a paixão representa o apreço, o afago, a atração. E por mundano, é aquilo que faz parte do presente século e que efetivamente não faz nenhuma diferença. Não apresentaremos isso a Deus. Não tem espaço para isso no céu. Depois da morte não faz nenhum sentido. Então, pese na sua vida. Pelo que você luta, pelo que você fala, pelo que você briga, no que você investe, onde você gasta. O que Paulo está dizendo é que a graça reorganiza a nossa vida de tal modo que agora você tem um filtro para dizer assim: isso não vai fazer diferença nenhuma na eternidade. Então vou renegar isso. Impiedade e paixões humanas a que Paulo se refere é quando ele olha para os anciãos. A gente acaba tendo que ler um pouco o texto para você entender, porque olha o que diz o versículo 2: quanto aos homens idosos, sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Eu desejo estar ao lado de homens anciãos. Não vou nem dizer cabelo branco, que eu já tenho, né? E também não vou dizer que não tenha cabelo, porque eu também não os tenho. Então estou falando de idade, sim. Eu quero ter ao meu lado homens que tenham mais idade do que eu, mas que tenham essas marcas, que sejam moderados, que sejam dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Paulo olha para os homens daquela igreja que era pastoreada por Tito e fala assim: que no meio de vocês achem-se homens idosos, que a sua conduta seja cheia de sensatez, de moderação, de bom senso, de amor genuíno, de fidelidade, está aqui, e de perseverança. Aí depois Paulo olha para as anciãs e fala assim: quantas mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras. nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, aí olha só, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amar o marido e os filhos. Aí talvez isso agarre em alguns, né? Porque parece que é um discurso contrário ao movimento de hoje, da sociedade, que diz para as mulheres, sejam fortes, sejam empoderadas. Só está dizendo para amar, gente. Só está dizendo para amar. Ame seu marido, ame seus filhos. Vocês têm um propósito de Deus na nossa vida. Vocês têm um propósito de Deus na sociedade. Bondosas, sujeitas ao marido. A gente já falou sobre sujeição ao marido aqui outras vezes quando estudamos Efésios. E aí, olha o final. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo está olhando para uma igreja, naquele contexto, que estava difamando a palavra de Deus pelo jeito como aquelas pessoas estavam vivendo. Idosos e idosas. Depois Paulo vai para a juventude e fala assim, jovens, sejam eles exortados para que em todas as coisas também sejam moderados. Por que que Paulo está dizendo isso? Porque eu já fui jovem. E a juventude é marcada pelo afã, por uma atitude aguerrida, por um senso de irresponsabilidade. Eu vou viver para sempre, eu não vou, nunca vou me machucar, nunca vou morrer. Vou ser sempre jovem, vou ser sempre forte, vou ter sempre o braço forte, vou ter sempre, meu corpo vai ser sempre sarado. Jovem, a vida passa. Um dia você vai chegar a 52 e vai dizer assim, não fiz nada do que eu tinha que ter feito ainda. A vida está passando rápido demais. E Paulo está dizendo, pastor Tito, chama esses jovens para conversar e mostra para ele, moderem-se, porque a vida não acaba com o que vocês são hoje. A vida passa. Eu estou voltando o texto só para você entender que o que Paulo está dizendo, em resumo, é o seguinte. Olha para a sua vida e avalia o que motiva você. Pelo que você está lutando, pelo que você está vivendo, isso tem alguma afetação na eternidade? Você vai conseguir apresentar isso para Deus e dizendo aqui, Senhor, olha aqui o meu talento, olha aqui a minha fortuna, olha aqui o que eu arrecadei na minha vida. E Deus vai olhar para você assim, que bom. Ou Deus vai assim, isso nunca me interessou e você gastou a sua vida falando sobre isso. Você gastou a sua vida vivendo sobre isso. Você gastou os seus dias buscando isso. E Deus vai dizer assim, isso nunca foi importante para mim. Nunca. Então a graça, ou seja, o que Deus manifestou para tornar o mundo iluminado, o mundo melhor, foi o seu amor, que é motivo para que nós reavaliemos tudo e digamos, isso não me interessa. Isso não me afeta. Isso não me abala. Mas é interessante que nesta negativa existe já agora a emenda para o positivo, porque admoesta Tito para dizer assim, olha, ensina-os a deixarem e renegarem as paixões mundanas, aí parece contraditório, porque ele completa dizendo, para que vivam no mundo, ou seja, nós somos cidadãos do mundo. Ah, então nós temos um compromisso, sim. A nossa vida aqui não é sublimar a realidade. O entendimento cristão da nossa existência, o nosso compromisso, diria, de cidadania, não é essa contemplação constante acerca da eternidade, como, ah, já que tudo isso aqui vai passar, então eu vou viver de qualquer jeito. Um dia acaba, então eu não vou cuidar de nada, não vou cuidar de ninguém, não vou ser responsável. Um dia eu vou para o céu mesmo. E aí que se dane isso aqui. Aí Paulo vai dizer, não. Renegar as paixões humanas não é negar a sua humanidade. Não é negar o seu papel nesta geração. A sua cidadania é celestial, mas você vive no mundo. É por isso que Paulo vai dizer, para que vivam neste mundo. E aí Paulo agora vai colocar três dimensões de como a nossa vida se processa, transformada pela graça. Paulo usa três substantivos aqui. Sensatez, justiça e piedade. E é importante que esses nomes sejam bem compreendidos no que nós chamamos cosmovisão bíblica. Porque numa visão meramente acadêmica, sensatez, justiça e piedade podem não ter nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina acerca dessas coisas. Porque o que Paulo está dizendo, na verdade, é que a nossa relação com esta vida e com os outros, esta relação está baseada como que num tripé que traz equilíbrio, sentido, significado e propósito. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você precisa ajustar a sua vida em três dimensões. Com você mesmo, com os outros e com Deus. E parece que nesta ordem que lemos aqui, Paulo está fazendo realmente de forma gradual e gradativa. Porque o que é a sensatez, se não este autoconhecimento, esta autocrítica do desenvolvimento de uma capacidade de inteligência, de raciocínio, de bom senso, em que você escolhe fazer sempre o que é melhor? A ideia da sensatez aqui é a capacidade de julgamento daquilo que é mal e daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que é inútil. Separar aquilo que é virtuoso daquilo que é vicioso, daquilo que é benéfico daquilo que é maléfico. E a sensatez a que Paulo se refere é viver no mundo de uma forma em que o juízo da mente seja governada pelo Espírito Santo. Até para adiantar a sua compreensão, lá no final do versículo 14, Paulo vai dizer: porque somos o povo de Deus. E aí eu volto um pouco à definição do que é povo de Deus, que mais uma vez eu vou dizer, não é Estado, não é uma relação geopolítica, é gente de todas as línguas, tribos e nações, que se curvam diante da cruz de Jesus, e seja qual for a língua que fale, seja o lugar que habite, seja a condição que viva, se une pelo sangue do Cordeiro. Esse é o povo de Deus. Esta é a nação santa. Esta é a nação feliz cujo Deus é o Senhor, que não se governa por palácios e que não se define por ídolos deste mundo ou homens messiânicos que tentam oferecer a você um futuro melhor pela caneta. Não. Deus, diz o versículo 14, deu a si mesmo a fim de remir toda iniquidade e de purificar para si mesmo um povo. Que povo é esse? Um povo de bom senso. A igreja de Cristo deveria reavivar no seu coração esta sensatez na atitude, no comportamento, por meio de uma consciência plena do seu papel, do seu propósito, da sua crença, das suas virtudes e também dos seus defeitos, para buscarmos juntos sermos melhores do que temos sido. Então Paulo está dizendo: este povo se ajusta, este povo se organiza por meio de homens e mulheres sensatos. Talvez na sua versão esteja a palavra sabiamente, que é a sobriedade, que é a ponderação, que é o moderar no falar, no agir, no reagir, no se relacionar, e é quando transborda então no segundo senso de justiça, uma vida justa. E que nessa cosmovisão bíblica, ou seja, na revelação bíblica, a justiça bíblica não tem nada a ver com o que os tribunais arbitram. A justiça da Bíblia pouco tem a ver com aquilo que as leis determinam. A justiça na Bíblia tem a ver com fazer algo para agradar a Deus. E o que agrada a Deus muitas vezes agrada aos homens. E o que agrada aos homens muitas vezes agrada a Deus. É por isso que os primeiros discípulos, quando apóstolos no livro de Atos, disseram: importa agradar a Deus e não aos homens. Porque pela lei deveriam se calar, pela lei deviam se recolher, ou pela lei deveriam se curvar diante de ídolos deste mundo, diante de imperadores como Sadraque, Mesaque, Abednego, e atribuir a homens a autoridade de um governo que não é deles, que é o governo do nosso coração e da nossa consciência. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essa justiça seja o temor à vontade de Deus, que dá aos homens o que é devido a cada um. Não se trata deste senso da justiça estabelecida por um regime legislativo, ponderado, maduro, ou muito menos por aquilo que se arbitra nos tribunais dos homens. Mas esta vida justa que Paulo se refere é o senso bíblico da justiça que vem do temor ao Senhor, que nos impede de fazer sempre a nossa vontade, mas prevalecer a vontade de Deus em fazer aquilo que é bom, o que é reto, o que agrada a Deus. Está escrito: o que agrada a Deus não são sacrifícios, mas é misericórdia. O que agrada a Deus é o cuidado. A religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas, de olhar para o lado e cuidar de alguém. Isso é justo. E Paulo vai colocar aqui a terceira dimensão, que é a piedade. Sensatez, justiça e piedade. A piedade é a sua vida com Deus. Literalmente seria uma vida reverente. A palavra piedade aqui, ou piedosa, poderia ser bem traduzida por reverente. Só que a reverência não é sisudez. Muita gente aprendeu que ser reverente diante de Deus é se calar, né? Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, o que diz o salmista. Mas não é o significado desta contemplação silenciosa, quase atemorizada, do Deus iracundo que está sobre as nuvens com relâmpagos, dizendo assim: cala a boca, não chora, não fala. Não. A reverência, a piedade aqui é aprender a submeter-se à autoridade divina, ao seu propósito, de tal modo que a nossa vida seja santa. E esta santidade tem um conceito de exclusividade. Por definição, esta santidade é o propósito de ser exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Portanto, quando Paulo olha para aqueles crentes pastoreados por Tito, um jovem pastor que estava cuidando do seu povo, do seu rebanho, Paulo reitera: lembre bem de que vocês precisam ser o povo de Deus. Este povo que não tem fronteiras, mas que se une por falar a única língua que permanece para sempre: o amor. Paulo usava muito essa figura tríplice para enfatizar uma marca, uma característica da espiritualidade em Cristo. E não é demais pensar que há um paralelo da sensatez, da justiça e da piedade. Até porque nesse contexto todo parece que Paulo está dizendo com outras palavras aquilo que ele disse aos Coríntios em 1 Coríntios 13, 13. No final de tudo permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé, que é o resultado da nossa piedade, nosso temor e submissão ao Senhor. A esperança, que Paulo também descreve aqui, que é aguardar a bendita manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta esperança que encoraja os outros, esta esperança que é fruto da justiça e o amor que permanece para sempre. Portanto, a graça, tanto quanto é acolhedora, ela é transformadora. E se somos chamados a viver pela graça, não significa apenas dizer contemplativamente que a graça é preciosa porque nos alcançou. Ela não é totalmente a graça de Deus se ela não nos transformou ainda. Se ela não nos fez um povo diferente. Um povo que preza e que se esmera por mostrar sensatez, bom senso, mostrar justiça, boas escolhas, virtudes e piedade, temor ao Senhor e exclusivamente a Ele. Vivamos uma vida que Paulo designa como o autodomínio, a integridade nas atitudes e a santidade no jeito de viver. Pela graça, Deus torna isso tudo possível, se assim o quisermos. E Paulo termina dizendo da esperança. Se nós estamos aqui achando que este mundo é um fim em si mesmo, nós não entendemos ainda o propósito da graça, que é nos dar essa esperança. E Paulo tinha essa esperança muito vívida diante dos seus olhos, porque ele esperava que antes dele morrer, Jesus voltaria. E esta foi a expressão de adoração que a igreja viveu durante todos os seus primeiros anos. Mas quando Paulo percebeu que não seria ainda na sua vinda, na sua vida, a vinda de Jesus, ele começa a encorajar os crentes para dizer assim: eu posso até ir antes da volta de Jesus, mas vocês permanecerem aqui, não desistam. Permaneçam. E a igreja deixou de ter esperança, porque a igreja deixou de aguardar o céu. A igreja parou de pensar que um dia este mundo todo acaba. Por isso, nós não renegamos as paixões mundanas e queremos viver como se aqui fosse o nosso lar eterno. Porque a igreja de hoje perdeu a dimensão do céu e, por conseguinte, também do inferno. Parece que nos tornamos tão humanizados e humanistas que, quando tudo acabar, acabou. E a igreja deixou de pensar na gloriosa esperança da eternidade no céu com Jesus. E a terrível realidade da morte eterna no inferno, com Satanás e seus anjos. Paulo está dizendo a Tito, ensina estas coisas. Ensina isso. Porque se somos igreja, devemos reconhecer que somos um povo que Deus quis para si. Sempre caberá mais um. Não é um povo fechado, não é uma lista fechada, é uma lista aberta. Banquete oferecido. Até mesmo que nas vielas, nos valados, nas ruas estreitas, ou até nos campos distantes, sempre caberá mais um à mesa com o Senhor. Mas se nós já estivermos assentados nela, temos um compromisso, uma graça que nos transforma, que promove em nós o aperfeiçoamento, que promove em nós a melhora, de tal modo que deixemos no mundo o que é do mundo, mas vivamos no mundo como alguém que tem suas raízes voltadas para o céu. Isso nos leva a viver de modo sensato, justo e piedoso. Três marcas de um povo transformado pela graça. Então, quando nós olharmos para o mundo e lamentarmos o mundo como ele está, é melhor, como John Stott sugere, pensemos em como a igreja está. É bem provável que o mundo esteja como está, porque a igreja não está como deveria ser. Paulo nos desafia, por meio da carta a Tito, sejam sensatos, tenham bom senso no que vocês falam e no que vocês fazem. Sejam justos no modo de proceder. Levem em consideração o próximo. Olhem quem está ao lado de vocês. Cuidem do semelhante. E sejam piedosos. Temam a Deus. Porque somente temendo a Deus, teremos sabedoria para viver. E aguardemos. Aguardemos porque um dia tudo isso vai passar. E no final, só o que valerá é aquilo que nós guardamos para apresentar ao Senhor como um tesouro eterno. Mas nós vivemos aqui acumulando como aquele homem nécio e insensato, que construiu para si celeiros e mais celeiros, dizendo que a sua vida se resumia apenas a ter razão, ter dinheiro, estar sempre certo, vencer tudo e todos. No final, ele descobriu, no último dia, nada disso terá valor. Vivamos no mundo como o povo de Deus. É o desafio que eu tenho para a igreja de Cristo. É o desafio que tenho para mim como igreja de Cristo que sou. Viver no mundo como um povo. Muito acima do Estado. Muito acima dos governantes. Um povo unido pelo sangue do Cordeiro. Que quer viver de modo sensato, justo e piedoso. Aguardando a vinda de Jesus. A gloriosa manifestação do nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, este que nós acabamos de exaltar e glorificar pela Tua palavra, ensina-nos, educa-nos, transforma-nos. Obrigado porque Tu já nos salvaste e nos trouxeste para junto de Ti. Obrigado porque a Tua graça iluminou um mundo em trevas, escurecido pelo pecado, pela maldade, um mundo tornado assombroso, mas a luz resplandece e esparge no meio da escuridão a esperança, a vida, o recomeço. E nós somos esta luz e este sal que precisa reencontrar o seu propósito e voltar a ser igreja de Cristo de verdade. No modo de viver que prove e testemunhe o ensinamento que o Espírito Santo nos dá por meio de uma vida com bom senso, uma vida justa, virtuosa, nas escolhas, nas atitudes, nas palavras, nos gestos, nas ações. Uma vida que resulte em temor a Ti. E que resulte do temor a Ti, inundando o nosso coração de sabedoria e vida. Transforma-nos, Senhor. Aviva a Tua igreja neste tempo. Transforma-nos em nome de Jesus. Amém.